Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e você continua acompanhando a entrevista com Débora Ferraz sobre o seu mais recente livro de contos, Ogivas.
Débora, mesmo com os prêmios que você recebeu, ainda é difícil para uma mulher ocupar o seu espaço como autora no Brasil de hoje?
Bastante. E eu diria que depois dos prêmios, na verdade, aí foi que ficou difícil mesmo. Costumo brincar que eu não sabia que eu era mulher até ter ganho o prêmio SESC, porque depois do prêmio SESC, aí eu comecei a perceber um certo peso de, mas você escreve assim, ou escreve assado, às vezes pessoas que nem leram o livro. O meu romance de estreia, o Enquanto Deus Está Olhando, ele é um romance de formação, e é um romance de formação que traz uma personagem, uma garota jovem. E romances de formação que tem uma garota jovem, muito rapidamente eles são empurrados ali numa prateleira, talvez, de young adult, sabe? E como se os temas dele fossem menos áridos. Como se a formação da garota jovem em uma pessoa adulta fosse, de certo modo, menos importante do que a formação de um garoto jovem se transformando numa pessoa adulta, né? Então, eu percebi bastante isso, ganhando o Prêmio São Paulo também. Aí começa ainda mais uma coisa que é quase de pôr o escritor à prova, né? A escritora à prova. Mas como eu comecei a escrever, na verdade, muito antes de ter esses prêmios, muito antes de tudo isso, né? Comecei a escrever ali nos meus 13 anos. Comecei a escrever sem dizer a ninguém que eu estava sendo, né? Que era isso que eu estava fazendo. E como o meu gosto maior, ele não é tanto em lançar livros, não é tanto em falar numa mesa redonda, nem nada disso. O meu momento melhor é realmente quando eu estou com o papel e quando eu estou escrevendo. Então, acaba que isso me deu uma certa blindagem, se é que se pode dizer assim, porque, no final das contas, o que sobram são as obras, né?
Sim.
No final das contas, o que vai importar é isso. As pessoas que dizem, não leio mulheres. Bom, não é para essas pessoas que eu estou escrevendo. E eu escrevo pensando em outra coisa que vai muito além da crítica, que é aquele momento que a pessoa precisa de um livro para se sentir tocado, mexido, né? Para essas pessoas é que eu estou escrevendo. Então, isso me dá uma boa blindagem e me faz pensar somente quais são os personagens que eu tenho, qual a história que eu quero desenvolver e como fazer isso da melhor maneira possível. Depois eu penso no resto.
Eu queria fazer um comentário pessoal, porque eu já falei aqui antes, fora da gravação, que a gente faz um programa de leitor para leitor, e seus contos me remeteram muito, não no estilo, não na forma, né? São estilos diferentes, mas na força aos contos de Hemingway, onde você é impactado pela história. Às vezes é um conto aparentemente corriqueiro do dia a dia, de personagens que você se esbarra em qualquer lugar, mas são impactantes. E aí eu queria, para a gente já começar a encerrar, deixar esse testemunho como leitor. As tuas obras, do que eu li desses contos e do que eu pesquisei por aí, são impactantes. Parabéns e obrigado por esses livros.
Poxa, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu sempre digo que eu faço a ogiva, eu tento montar os circuitos todo com bastante cuidado, mas eu dependo do leitor para acionar o disparador. Na verdade, sou eu que agradeço, o leitor, você, por ter acionado esse disparador e fazer o texto acontecer. Se ele ficar só no papel ali guardado, ele não acontece. Então, Então, eu que agradeço. Muito obrigada.
Débora, obrigado pela conversa. Eu ainda queria falar um pouco do seu novo romance que está praticamente pronto, que você deve lançar em breve, mas eu vou deixar o convite para
Isso.
você voltar para a gente conversar sobre esse seu novo romance e também um segundo convite para você voltar junto com o Thiago para a gente falar sobre escrita criativa.
Vai ser um prazer. Com certeza, voltaremos.
Um grande abraço e até a próxima.
Um abraço.
Você encontra Ogivas de Débora Ferraz nas livrarias, portais de livros e no site da editora causeletras.com/ogivas/p. E eu convido você a conhecer o perfil da Cause Letras no Instagram, @causeletras, tudo junto. A editora é uma editora independente com foco em literatura contemporânea. E se você quiser conhecer mais do trabalho da Débora Ferraz, ela também está no Instagram, @dlferraz. E agora vamos de poesia. No Encantos Diversos de hoje, Marluce Ribeiro fala de Mauro Mota.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Hoje o Encanto de Versos traz para você a poética de Mauro Mota, poeta pernambucano que viveu de 1912 a 1984. Em 1952, Mauro Mota estreou na poesia com a publicação de Elegias, de onde extraí os versos de Elegia número 1. Vejo-te morta, as brancas mãos pendentes. Delas agora, sem querer, libertas a alma dos gestos e dos lábios quentes ainda, as frases pensadas só em certas tardes perdidas. Sob as entreabertas pálpebras, sinto em teu olhar presentes mundos de imagens que às regiões desertas da morte levarás, que a morte sentes fria diante de todos os apelos. Vejo-te morta, viva a cabeleira, teus cabelos voando, ah, teus cabelos, gesto de desespero e despedida para ficares de qualquer maneira pelos fios castanhos, presa à vida. O poeta compôs uma elegia. Mas você sabe o que significa isso? Elegia é uma composição poética ou musical consagrada ao luto e à tristeza. Mauro Mota foi também jornalista. Além de elegias, publicou outras obras poéticas: A Tecelã, Os Epitáfios, O Galo e o Catavento e Canto ao Meio. Do livro Os Epitáfios, ouça agora O Cão. É um cão negro. É talvez o próprio cão assombrado e fazendo assombração. Estraçalha o silêncio com seus uivos. A espada ígnea do olhar na escuridão separa a noite, abre um canal no escuro. Cão da constelação do grande cão, tombado no quintal, espreita o pulo. Duendes, fantasmas de ladrão no muro. O latido ancestral liberta a fome de tempo. E o cão, presa do faro, come o medo e a treva. Agita-se, devora sua ração de cor, pois louco e uivante lambe os pontos cardeais, morde o levante e bebe o sangue matinal da aurora. Agora você ouve o metapoema Humildade, que Mauro Mota dedicou ao próprio ofício. Que a voz do poeta nunca se levante para ter ressonâncias nas alturas. Que o canto, das contidas amarguras, somente seja a gota transbordante. Que ele, através das solidões escuras do ser, deslize o preciso instante. Saia da avena do pastor errante, sem aplausos buscar de outras criaturas. Que o canto simples, natural, rebente, água da fonte límpida, do fundo da alma, de amor e de humildade cheio, que o canto glorificará somente a origem, quando mais ninguém no mundo saiba ele de quem foi ou de onde veio. Para Antônio Nóbrega, o poeta nunca cala.
Nem na faca, nem no grito, nem no tapa, nem na bala, nem na forca, nem na força, nem na dor que a tua estala. Minha voz não silencia porque poeta não cala. Nem no açoite, nem no tiro, nem na lança que empala, na angústia, na tortura, nem na morte que avassala, minha voz não silencia porque poeta não cala. minha voz vem do peito e da garganta de Homero, de Lorca e Lourival, Bob Dylan, Leminski, João Cabral, de Camões, de Cecília, que encanta. É a voz que exalta, grita e espanta, amargura, tristeza, tudo embala. É o grito do mundo da senzala, de Drummond, Vila Nova e Neruda, da beleza e do sonho não desgruda. É que a voz de um poeta nunca cala.
E com encantos diversos, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Eu sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.